Opa, eu sou Bruno Cartacho, engenheiro de software, pesquisador e professor, e esse é o quadro Técnicas, do HiDev Podcast. Aqui a gente conversa com profissionais de destaque do mercado e da pesquisa sobre os mais variados temas ligados ao desenvolvimento de software. Nesse episódio 3 do quadro de Técnicas, do HiDev Podcast, a gente conversou sobre microserviços com Jean Mello. Falamos sobre o que ele entende por uma arquitetura baseada em microserviços, quais os prós e contras, quando o uso é adequado ou não, quais as tecnologias associadas a microserviços e como elas se encaixam, além de responder vários comentários e perguntas dos ouvintes. Jean tem doutorado pela IT University of Copenhagen, na Dinamarca, e atualmente atua como engenheiro de software na startup Dixa, também na Dinamarca. Quando terminar de escutar esse episódio, dá um pulo lá no episódio 3 do quadro de trajetórias do HiDev Podcast. Lá conversamos sobre os vários e interessantes desafios vividos por Jean nos seus mais de 10 anos de experiência na computação. Opa, Jean, tudo bom?
Opa, Bruno, tudo bem?
Jean, a gente ficou de conversar sobre a noção de microserviço, né? Você disse que está trabalhando com isso atualmente na empresa que tu está atuando. Bem, isso é um conceito que atualmente já está bem difundido assim, no mercado, né? Acho que já passou até da fase de, vamos dizer assim, é moda, que na área da gente sabe que são moda, mas acho que já nem é mais isso. Já é tão estabelecido que não é mais isso. Mas ainda assim, eu queria te escutar. O que é que tu entende como uma arquitetura baseada em microserviços?
Então vamos lá. Antes de tentar definir aqui, te contar uma historinha só para dar um contexto, né? Então as aplicações enterprise ou corporativas, ela tem praticamente três partes principais, né? Ela se compõe lá do cliente, né? A interface do usuário lá do cliente é o HTML, o JavaScript roda no browser lá no computador do usuário. Você tem a aplicação do lado do servidor, que aí lida com as requisições, HTTP, a lógica do domínio, inserir e manipular o banco de dados, e também tem o banco de dados, né? Então, essa, quando a gente chama de monolito, é essa aplicação servidor, que é uma aplicação única, eu diria, uma única unidade, né? A single unit. Então, qualquer mudança que você faz nesse sistema do lado do servidor, você tem que construir novamente, fazer um build nele, dando deploy para a nova versão. E aí, alguns problemas surgem quando essa aplicação começa a crescer. Então, cresce em tamanho e também cresce em complexidade. E aí fica um pouco mais difícil para manter essa estrutura modular do código, os seus componentes, ele começa a se interagir mais, tem várias dependências. E antes de você notar, você já está fazendo extinguindo fogo no código, ao invés de estar implementando novas funcionalidades e inovação, né? Então, essa é a abordagem que eu vejo assim como o problema que o microserviço tenta atacar, né, e resolver. Então, essa abordagem monolítica, ela pressupõe que você tem uma aplicação que tem apenas um banco de dados, que a lógica fica no local, apenas em um local. Se dá um problema no produto, toda a aplicação fica fora do ar. Então, todos os usuários não podem acessar o seu produto, né? Daí entra aquele princípio que o Robert Martin, é conhecido como Uncle Bob. Ele, ultimamente, tem falado muito de política, não quero entrar na questão política aqui, mas ele tem um termo, o princípio que ele fez, o SOLID, e aí um deles é o Single Responsibility Principle, que é basicamente o princípio da responsabilidade única, onde você tem que juntar coisas que tenham a mesma razão para se mudar. Se eu tenho duas razões diferentes para mudar uma coisa, então aquilo ali tem que estar separado. Então, essa ideia de uma responsabilidade única. Então, você tem, vamos falar aqui em linguagem, você tem uma classe, então aquela classe, aquele método tem que ter uma responsabilidade única. Você não pode fazer duas, três coisas, né, naquele mesmo método. Então, a arquitetura, eu diria que microserviço é uma... É um padrão arquitetural, mas também organizacional, que pega essa ideia de Single Responsibility Principle e estende para serviços. E aí os serviços de baixo acoplamento e ele pode ser desenvolvido, pode fazer o deploy e mantidos de forma independente. Cada serviço ou microserviço é responsável por uma tarefa. É uma tarefa específica e eles se comunicam entre si ali através de contratos, APIs, para resolver um problema maior do negócio. Você pode ter um microserviço para pagamento, um microserviço para notificação, um microserviço para o feedback do usuário e assim vai. Essa é a ideia. Então, o microserviço, se fosse botar na linguagem que o Sam Newman, ele fala lá, o autor do livro Building Microservices, ele descreve que praticamente são pequenos serviços autônomos que trabalham juntos. E aí um ex-diretor de engenharia da Netflix, ele uma vez falou, mais ou menos, dando a ideia de microserviço, trazendo a analogia de órgãos do corpo. Então você tem um corpo humano, tem vários órgãos. Então, aqueles órgãos, pense como se fossem os microserviços. Se tem problema nenhum específico órgão, nenhum específico microserviço, você vai lá e ajeita.
Transplanta aquele órgão.
Ou transplanta aquele órgão, isso. Ajeita ou transplanta aquele órgão. Então, essa é a ideia.
E me diz uma coisa, tu poderia contar um pouco da tua experiência trabalhando com esse conceito de arquitetura de microserviços? Que contexto tu utilizou? Quais os desafios que tu passou?
Então, eu conhecia microserviços, aquela coisa, você leu num blog. A ideia de microserviço vem lá de 2008, por aí, né? Pegou mesmo em 2012, 2015, aí todo mundo tava... Era moda, como você falou, era nessa, entre 2012 e 2015. Agora já passou disso e tem muita gente criticando. Mas, assim, eu conhecia só por falar, mas não tinha experiência. Comecei a trabalhar na empresa, que hoje trabalho, na arquitetura de microserviços. Então, estou aprendendo na prática como é fazer um deploy independente, como manter, né, um sistema escalável, escalabilidade, como trabalhar com diferentes times, diferentes linguagens de programação, porque cada serviço, a ideia é essa, que ele tem o seu próprio banco de dados, o seu sua própria linguagem. Cada time que construir aquele serviço, ele tem que se preocupar com aquele problema que ele está querendo resolver. Não importa se é uma linguagem de programação diferente, tendo essa experiência prática de fazer esses contratos também, essas APIs, como me comunica entre serviços, etc. Então, tudo isso que eu estou experimentando hoje.
Legal. E aí, acho que tem um pouco a ver com o que você tinha comentado, né? Atualmente já se começa a surgir as críticas em relação ao uso, muitas vezes, inclusive, não tão adequado em microserviços. E aí, eu queria escutar de tu. Tu acha que existem situações que tu considera que seja adequado adotar a arquitetura de microserviços? Que situações são essas? E que situações tu acha que não é adequado em relação a essa experiência que tu já teve até agora?
Então, antes de dar o adequado e não adequado, deixa eu falar mais ou menos assim os prós e os contras, né? Microserviço, se eu for falar das partes dos benefícios dele aqui, é fácil de escalar a aplicação, porque cada serviço, você sabe, por exemplo, eu estou rodando duas instâncias de cada serviço meu. E aí chega um momento que tem uma parte que é muito requisitada. Então, o que é que eu faço? Eu vou em dois cliques, sei lá, na AWS ou em qualquer outra plataforma de infraestrutura, você vai lá e dá dois cliques lá e você escala mais, ou Kubernetes, ou o que seja. Você vai e coloca mais nós ou instâncias para lidar com essa demanda. E depois você vai e coloca para baixo. Então, é mais fácil de escalar. Também é mais fácil de identificar um erro. É mais tolerante à falha. Por exemplo, teve um caso aqui na empresa que eu trabalho que teve um serviço que ficou fora do ar. Mas o sistema, em geral, não ficou. Então, só aquela parte, era a parte de analítica, ficou fora do ar. Então, a gente vai e analisa aquilo e tenta corrigir. Mas a aplicação inteira está lá funcionando, quase inteira, né? Quase toda. Então, ela é mais tolerante, eu diria, à falha. É mais fácil de entender o código, porque aí cada serviço normalmente é um repositório, pense no GitHub lá. É um repositório, então você abre aquilo ali e você entende o microserviço mais fácil. Tem espaço, eu diria que tem espaço para você experimentar, porque você pode chegar, eu vou tentar fazer um serviço aqui que usa inteligência artificial para fazer isso e aquilo. Aí você usa a ferramenta que você quiser, você não é obrigado a usar uma linguagem de programação que foi definida anteriormente, 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Você usa o que você achar melhor, contanto que você consiga se comunicar com os outros serviços. E essa parte de deploy, né? Você pode fazer um deploy independente. Então, eu estou com um serviço, a parte do transplante, né? Estou com um serviço quebrado ou uma nova versão, aí eu só faço fazer um deploy daquele serviço específico e não de toda a aplicação. Aí tem isso, a flexibilidade, cada serviço você tem os seus próprios dados. Esses são os benefícios. Mas vamos pro lado não tão bom. A complexidade na comunicação é grande. É, você começa a aumentar, porque imagina agora você vai ter várias partes se comunicando. Então, isso também tem complexidade e também tem um pouquinho de delay, né? Um pouquinho, porque aí você não está fazendo mais chamada dentro do mesmo processo. Você faz uma chamada remota, aí já tem alguma complexidade nisso. Você requer mais recurso, normalmente, para testar e debugar é mais difícil. Você entende o código melhor, mas para testar, fazer um teste end-to-end, colocar, ter um ambiente legal de staging para testar isso, não é prático. Eu diria que não é prático para aplicação pequena. E o deployment, para você dar deploy, é mais complexo. Você dá independente, mas fica mais complexo, porque aí, se você tiver uma mudança em cascata, você tem que coordenar esse deploy. Então, eu diria que é adequado, só fazer um balanço geral, diria que é adequado para uma organização que está pensando em ir para a nuvem. Então, você com microserviços, você já está trabalhando com isso, então fica mais fácil. Eu diria que é adequado para quando a aplicação é grande, a organização também, a empresa é grande, porque você precisa ter vários times para lidar com esses microserviços. Eu diria que é adequado também para quando a aplicação precisa escalar. Então, você tem a carga normal e a carga de pico, se ela varia muito, aí eu acho que a ideia de microserviços pode ajudar aqui, porque aí você só, no horário de pico, você só vai escalar aqueles específicos serviços que precisam ser escalados, e não a aplicação como toda no monolito. É adequado quando você tem aplicação que fica muito complexa, se for combinada em um grande sistema. Então, aí, quebrar ela, acho que é adequado. Ou se a aplicação, você consegue também dividir bem componentes. Esses são os adequados, e tudo ao contrário é o não adequado. Eu diria, por exemplo, se você tem cross-cutting concerns, você tem funcionalidades que ela expande sobre todos os componentes, os serviços, aí eu diria que não é adequado você entrar com o padrão arquitetural microserviços. Tem empresas, por exemplo, a Segment, mudaram de monolito para microserviços, mas eles descobriram que toda vez que eles teriam que implementar alguma coisa, eles teriam que mudar vários microserviços, porque a aplicação deles não tinha essa clara barreira, né, entre os componentes modular, claro. Então, isso aí não é adequado. Melhor ficar no monolito se você tem muito cross-cutting concerns. E se a organização não é familiar, por exemplo, com desenvolvimento agile, com DevOps, automação, é melhor ficar no monolito, porque microservices é muita automação, muito DevOps, e a ideia de ter teams bem ágeis desenvolvendo nos microserviços. O último ponto que eu diria para que não é adequado é se a sua aplicação é muito transacional, se os requisitos de transação é muito grande. Por exemplo, se é um banco, alguma coisa assim que você precisa garantir que aquilo ali vai acontecer tudo de uma forma de transação, né, que a gente conhece na ideia de banco de dados, então o microserviço já não é tão legal nessa área, não é tão adequado. Porque aí o microserviço você vai ter pagamento de um lado, vai ter dados do usuário no outro. Então, são vários tipos de serviços que precisa se comunicar, e a gente tem a ideia de eventual consistência. Então, não é uma consistência, sim, como a transação de um banco de dados que a gente conhece, o monolito, no banco de dados relacional. Eventualmente, os dados vão se bater, mas não é naquela exata hora. Esses daí seriam os que eu diria que não são adequados a se utilizar.
Sim. Acho que esse balanço, inclusive até essa parte final aí, né, aquelas propriedades tradicionais de banco de dados de ACID, né, e que normalmente você não observa nesses bancos de dados mais modernos aí, NoSQL, etc., essa coisa da consistência
exatamente
eventual e etc. Quais são as boas práticas que tu acha que são importantes para o desenvolvimento e para a organização da equipe que deve ser levado em considerações quando você vai adotar uma arquitetura de microserviços? Porque um ponto que eu acho que é importante ressaltar é que, muitas vezes, quando você pensa em arquitetura, é interessante você não pensar em arquitetura somente do ponto de vista técnico, né? Quando você estrutura o seu sistema, mas também qual o impacto que tem a estrutura e a arquitetura do seu sistema sobre a equipe e o seu negócio em si. Porque, a partir do momento que você, como você falou aí, os microserviços, você tem, muitas vezes, equipes isoladas que estão trabalhando no microserviço, você tem um impacto, claro, na dinâmica da equipe em si, né? Queria que tu falasse um pouco assim, tu tem noção de boas práticas de desenvolvimento e de organização de equipe quando vão trabalhar no sentido de microserviços?
Essa é uma pergunta bastante pertinente, eu diria, porque a gente tenta ver sempre microserviços como, sei lá, um padrão arquitetural. E como eu falei, a gente comentou no início, é também um padrão organizacional, porque você, e é aquela lei, a lei de Conway, que diz que a interface, a estrutura de um sistema de software, ele reflete a estrutura social da organização, né? Então, as boas práticas, eu diria, primeiro é construir confiança. Falando da transição de monolito para microserviço, né? Você vai passar a ideia de que você, antigamente, você vai fazer um release, apenas uma vez por mês, ou alguma coisa do tipo, a cada 3 meses. Agora você vai fazer várias releases no mesmo dia, por exemplo, na mesma semana. Então, isso você tem que começar a construir confiança no desenvolvimento, na equipe de desenvolvimento, para eles ficarem nessa cultura de desenvolver. O segundo ponto que eu tocaria era criar um sistema ou o banco de dados, a gente pode depois argumentar melhor, mas cada serviço, cada microserviço, ele é dono do seu próprio dado. Então, isso é uma prática que tem que ser respeitada, porque senão aí você começa a ter o espaguete. Cada microserviço, como eu falei, você precisa ter uma build separada, vai ter um novo repositório, enfim. Você fazer os deploys dele em containers, então isso seria uma outra boa prática. Fazer em containers, você tem que criar, pensando em organização, você precisa criar uma liberdade, uma alta liberdade, uma cultura de responsabilidade. Por exemplo, cada time tem seus microserviços que são responsáveis. Então, ele implementou aquilo, e aí vem a ideia do modelo open source interno. Tem equipes que eles são proprietários ou donos, vamos dizer assim, daqueles microserviços. Se eu sou de outra equipe e preciso de uma funcionalidade de um microserviço de outra equipe, eu vou lá e eu que faço o pull request. E aí eles aprovam, porque eles são donos, eles aprovam, então tem essa ideia aí. Mas também, se alguma coisa quebrar, os donos lá, eles que vão tomar a responsabilidade. Então, essa cultura de eu fiz o serviço, eu tomo conta dele. Então, essa é uma das características. Aí tem um modelo de open source interno que eu acho interessante. E também é importante escrever. Aí eu acho que você entrevistou o primeiro convidado, você falou sobre isso, consumer-driven contracts, a ideia de você fazer esses contratos entre os consumidores e os provedores do serviço. Então, é importante ter esses contratos para depois não ter surpresas. Eu diria assim, devido ao time ser muito pequeno, normalmente os times, a ideia da Amazon, né, que tem lá, que um time precisa ser alimentado por 2 pizzas, no máximo. Eles têm essa ideia lá, e aí você tem vários times com vários microserviços, você precisa criar APIs, padrões de APIs e melhores práticas, como, sei lá, como se lidar com erro, talvez implementar, botar isso num swag da vida, que as pessoas podem facilmente documentar e ler a documentação e brincar com a API daquele microserviço. Porque imagino, sei lá, uma aplicação que tem 50 microserviços, eu não vou saber de todos. Eu faço parte de uma equipe que eu mantenho 10. Eu não vou saber de todos os 50. Então, quando eu quero usar um deles, é interessante ter todo isso documentado. Eu posso facilmente acessar e criar um pull request. É uma das práticas aí, é ter um padrão de API, um documento dizendo o que significa, e a documentação também. E a última, para terminar aqui, as boas práticas, eu diria, comece devagar, comece pequeno. Começa com um serviço, um microserviço, porque o grande gargalo de sair de um monolito para um microserviço é justamente a comunicação, porque agora a comunicação não é mais entre o processo, é fora. Então, se você extrai isso para um outro processo e começa a se comunicar entre 2 processos, você fez isso com 1, aí depois faz com 2, e aí fica mais fácil fazer com 3, 4, 5. Isso contando que você vai sair de monolito para microserviço. Mas mesmo assim, mesmo que você está iniciando com microserviço já de primeira, eu diria que vá devagar. Vá devagar, porque tem muita coisa que você tem que colocar em prática na hora certa para funcionar legal.
É possível observar uma complexidade de infraestrutura muito forte, né? Então, para você conseguir orquestrar essa coisa toda, fazer com que esses microserviços se comuniquem de maneira satisfatória e realmente, isoladamente, mas trabalhando em conjunto, atinjam os objetivos, tem uma parafernália gigantesca aí de tecnologia, de framework, de ferramentas, etc., que precisam ser utilizadas, desde o ponto de vista mais funcional até uma coisa mais relacionada até à própria entrega em si, né? Então, eu queria conversar contigo para ver se tu podia me falar um pouco quais são as tecnologias que tu enxerga que são associadas a microserviços, né? Normalmente ligado àquele conceito de containers, orquestradores, até o próprio DevOps, CI/CD, né? Integração contínua, entrega contínua, deploy contínuo, serviços em cloud, monitoramento, etc. E como elas se encaixam no ambiente de desenvolvimento, né? E aí existem vários fornecedores, inclusive, dessas tecnologias. Ou seja, é uma sopa de letrinha bem grande que você precisa criar uma infraestrutura bem robusta para conseguir dar suporte a esse tipo de arquitetura. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essas tecnologias e como elas se encaixam.
Uhum, sim, com certeza. É por isso que eu falei anteriormente que a automação e o DevOps é bem importante para microserviços. Realmente é uma sopa de letrinhas, como você falou. Então, uma das características do microserviço é que ele não seja impactado, ou pelo menos a arquitetura, o sistema como um todo, não seja impactado quando apenas existem erros na parte específica do sistema, né? E para isso, você tem que fazer uso de containers. E aí, containers, para explicar melhor, basicamente é você colocar um processo, é você isolar aquilo ali. Então, é uma versão mais light ou mais leve de uma máquina virtual. Eu vou falar assim, mas aqueles que conhecem sabem que eu estou realmente generalizando bastante. Mas enfim, então tem três opções para você fazer o deploy de microserviço, né? Primeiro é no servidor físico, ou rodando em máquinas virtuais. A segunda é usando containers, aí vem tecnologia como Docker, orquestrador, Kubernetes, ou chamado Gates. Eu tenho também a outra opção de você usar uma arquitetura sem servidor, que é serverless. Eles conhecem como, por exemplo, FaaS, que é Function as a Service. Por exemplo, tem AWS Lambda, que basicamente você fornece o código e apenas isso. Hoje em dia, o mais comum é você usar containers. Então, você usa o Docker, cria uma imagem. Uma imagem é basicamente um arquivo binário que representa aquela versão daquele teu produto do microserviço lá. E aí, o orquestrador, no caso, é Gates, Kubernetes, é mais para escalar. Então, escala, monitora, e ele tem um balanceador, que chama load balancing, o balanceador de carga. Se, por exemplo, você tem muita requisição para um específico serviço, e aí você pode rodar duas ou três instâncias daquele serviço, e esse balanceador vai, como já diz o nome, vai balancear, vai dizer, ok, eu vou mandar metade para cá, metade para lá, e vai dividindo assim. Então, tem várias tecnologias que fazem isso para esse CI e CD, que é o Continuous Integration e Continuous Delivery. Você tem, por exemplo, Jenkins, TeamCity. Você tem Open Source, Travis CI, que aí você, a partir do momento que você faz um commit, joga isso para um pull request no GitHub, e aí automaticamente já roda vários testes para você de integração e unidade também, e aí você fica tranquilo, não precisa rodar na tua máquina. Um dos problemas é você ter o monitoramento, né? Então, antes, com o monolito, você tem só um tipo de log, você monitora isso. Agora não, são várias instâncias de logs, são várias instâncias de alertas. Então, você tem que usar ferramentas como, por exemplo, Kibana, que faz essa agregação de logs, e aí você tem um lugar só para pesquisar, e aí eles geram também. Eu chamei primeiro um serviço de entrada, que normalmente é um REST API, e depois eu fiz a requisição para um serviço X, depois para o Y, para o Z, e aí você vê todo esse log, você sabe, consegue traçar exatamente como foi a chamada e onde deu problema, se deu problema. E aí você tem, por exemplo, Grafana, que é usado para você visualizar isso, né? Visualizar não só logs, mas visualizar, sei lá, quantidade de erros, quantidade de requisições, como estão os meus serviços, se estão saudáveis, vamos dizer assim, né? Você tem que sempre monitorar isso, como está. E tem sistema de alerta, a gente usa o OpsGene, que é um sistema que é um pager. Se alguma coisa acontecer com o meu serviço, eu vou receber um alerta no meu, uma mensagem de texto, ou uma ligação, ou o que seja, no meu celular. Então, eu já sei mais ou menos o que está acontecendo com aquilo ali. Quando se fala em microserviços, fala muito também AWS, que tem todo o aparato. Você joga o seu sistema seus microserviços lá e você consegue usar uma gama de infraestrutura que eles já oferecem, e apenas com alguns cliques você consegue escalar. Ele tem banco de dados lá, tanto relacional como não relacional. Tem também a ideia de como você se comunicar, né? Entre os serviços. No monolito você se comunica numa chamada de função normal, dentro do mesmo procedimento, do mesmo processo. E já no microserviços você usa técnicas como, por exemplo, HTTP e também RPC, né? Que é Remote Procedure Call. Tem um custo, mas você consegue hoje com ferramentas, por exemplo, da Google, que é o gRPC, que é um protocolo agnóstico, que você consegue lidar. Basicamente, você faz assim, você escreve um contrato, e o meu serviço, ele vai fazer isso, você pode chamar passando esses parâmetros, ele vai retornar isso. Então, você escreve esses contratos, todo mundo que vai chamar, aquele contrato vai ser gerado em qualquer linguagem de programação que você quiser, basicamente. Tem um Apache Swift também, que faz essa mesma ideia. Então, é um protocolo agnóstico, que gera código, e aí quando você chama, você passa esses dados aí binários entre os serviços e você se comunica. Então são esses as tecnologias usadas aí, que eu lembro agora.
Bastante coisa aí, que aí corrobora um pouco com aquilo que a gente estava conversando, né, da complexidade que é você criar uma infraestrutura para dar suporte a uma aplicação que utiliza uma arquitetura baseada em microserviços, né? E por isso aí a gente vai remontar a conversa anterior e a complexidade disso e quais são os trade-offs, quando é aconselhável fazer isso ou não. Então, realmente você tem que pensar direitinho porque é uma parafernália bem grande que a gente tem que fazer para botar isso para funcionar, né? Jean, me diz uma coisa, eu normalmente costumo lançar também as perguntas, né, no Twitter, no LinkedIn, e aí foram várias perguntas que foram feitas aqui sobre microserviços. Algumas das perguntas que foram feitas, a gente, de uma certa forma, na conversa, a gente já foi respondendo, e outras eu acho que vale a pena a gente discutir um pouco aqui. Tiveram duas pessoas que fizeram uma pergunta bem semelhante em relação ao tamanho do microserviço. Tanto o Adolfo Neto, né, que a gente já citou aí, que é o professor da UTF-PR, contra o Tiago Figueiredo, ele é um engenheiro sênior da Inloco Media, né? Os dois perguntaram: como é que você define, né? Qual a chave para definir o tamanho dos microserviços? Porque o quão micro é o microserviço, né? Quais são as heurísticas que são utilizadas para você definir isso? Claro que não é uma resposta definitiva, mas normalmente tem algum balizador para você pensar a respeito.
Certo. Boas perguntas, né, Adolfo e Thiago. É um problema clássico de microserviço, é quão micro é micro, né? Quão pequeno deve ser um microserviço. Então, isso... Se você pensar em linha de código, isso é problemático, porque aí você pode pensar, imaginar que tem linguagens que são mais expressivas que outras. Tem pessoas que pensam assim, deve ser algo que eu possa reescrever em 2 semanas. Tem outros que pensam que tem que ser pequeno o suficiente e não menos que isso. Então, você sempre pergunta, quem daqui tem um sistema muito grande que precisa ser quebrado? Se a pessoa levantar a mão e dizer que sim, então oportunidade de quebrar esse microserviço aí, em fazer em 2 microserviços. E se o código pode, também você tem que olhar pelo lado do time, né? Se for muito grande o código e para ser gerenciado por um time pequeno, então já dá para pensar que esse serviço já não está tão micro assim, já está virando macro, então precisa ser quebrado em 2. Então, realmente, é complexo de dizer quão pequeno. Normalmente, a ideia que se tem... eu vou passar a ideia de microserviço, que você lê em livros, né? A ideia que você tem é que quanto menor, melhor. Porque aí você tem o benefício de você fazer essa interdependência, né? Você faz o que quiser, pode dar um deploy, desenvolver e mudar, escalar facilmente. Mas, na prática, eu diria que tem uma complexidade se você fazer muito pequeno, porque você vai ter muitas partes se movendo, né? Então, eu diria que depende da situação, depende da experiência, depende do negócio. Eu dei a ideia aqui de um microserviço ser tomar conta da folha de pagamento, vamos supor, no pagamento. No outro microserviço, tomar conta do feedback, aqueles que você recebe depois que você viaja. Normalmente você recebe um e-mail dizendo: como foi a nossa viagem? Pode fazer isso? Então, aquilo ali pode ser um microserviço que pega todas aquelas informações e depois joga aquilo no banco de dados ou passa aquilo para um outro microserviço que cuida da analítica do negócio. Então, realmente depende. Mas eu diria que tem que ser pequeno o suficiente, mas tem que cuidar com isso para não ser tão micro, que só faz que ele deu um exemplo aqui, né, na pergunta, validar um CPF. Isso aí pode ser tão pequeno que realmente é melhor fazer como fosse um CPF, um microserviço chamado CPF ou validação, um pouco maiorzinho, talvez tenha mais benefícios. Mas realmente é só a prática e a experiência que vai te dizer melhor. Não tem uma chave específica assim que vai dizer, ó, esse é o tamanho.
Isso é um problema claramente clássico, né? Principalmente por conta do overhead de infraestrutura e tudo que vem ao redor quando você começa a definir realmente esse microserviço muito micro, né?
Uhum.
Aí você começa a ter um overhead muito grande em infraestrutura. E aí o próprio Thiago Figueiredo, ele fez uma outra pergunta que está fortemente relacionada a isso. E de certa forma a gente já discutiu um pouco também, mas ele fez uma pergunta bem interessante. Ele perguntou se você consegue observar que está havendo uma certa rejeição em relação a microserviços, que se fala em retorno aos monolitos, aos macroserviços, ou então o que ele chama de right-side services, né? Ou seja, os serviços do tamanho correto, né? Como você enxerga isso? Se você acha que microserviços foram uma má ideia, se você acha que eles que entenderam errado o que seriam microserviços, que às vezes tem esse tipo de argumentação, né? O pessoal não aplica direito e na realidade, uhum, você que entendeu errado. Então, enfim, tem todas essas disputas aí. Como é que tu avalia esse conceito e essa ideia? E, de uma certa forma, talvez até esse nível de rejeição e essa vontade de volta aos monolitos. Tu consegue observar isso?
Eu consigo, sim. Ultimamente, eu consigo ler e ver muita rejeição sobre microserviços. Eu diria que talvez é aquela nostalgia, né? Eu vou voltar àquilo que eu sabia que funciona e fiz. Eu acho que tem um certo valor e eu não acredito que seja um monolito versus microserviços. Eu não gosto dessa ideia de jogar como se fosse num ringue os dois. Eu acho que você precisa avaliar e tudo na vida é essa questão do balanço, né? Então, às vezes é melhor o microserviço e às vezes é melhor o monolito. Você precisa saber disso. Então, por exemplo, a empresa chamada Segment, o pessoal de lá, eles fizeram essa migração de monolito para microserviço, viram que deram errado e voltaram para o monolito, e agora estão falando mal do microserviço. Mas também você tem que pensar por que eles mudaram e como eles aplicaram isso. Então, a aplicação é muito importante. E aí eles erraram e aí é culpa do microserviço. Não, talvez foi culpa deles não fatiar legal os microserviços. Então, ficou vários microserviços que tem muita dependência com algum outro, e aí toda vez que mudava um, tem que mudar outro. Então, isso não é a ideia de microserviço. Então, acho que é um conjunto de coisas. Experiência, a pessoa rejeita depois que você experimenta. Entender errado, às vezes, não porque entenderam, mas a prática deu errado. Pode ser também a evolução do conceito. Não sou muito de polarizar os dois, não, mas eu acho que você tem como aprender nos dois, dependendo da tua aplicação, e a gente pode conversar mais sobre isso também, o quando é vantajoso fazer isso, que a gente já tocou, mas aí dependendo você usa um ou outro, mas aí tem que ser uma decisão clara e consciente.
Me diz uma coisa, Jean, teve uma pergunta também do Marco Túlio Valente, né, que é o professor da UFMG, né, da Federal de Minas Gerais, e ele perguntou se tu conhece alguma aplicação open source relevante e grande que seja baseada em microserviços. E eu acho que essa pergunta é bem interessante, Marco Túlio, principalmente para quem faz pesquisa, né, mais especificamente, ou até para quem quer aprender sobre microserviços, não necessariamente ser na área de pesquisa, um cara que trabalha no mercado, porque open source é um bom local para você conseguir ter acesso a essas decisões técnicas, né, que acontecem. Você tem acesso ao repositório, você consegue investigar isso. Só que, normalmente, a maioria das aplicações, se eu vier de cabeça aqui, eu não consigo imaginar muitas que sejam microserviços, né? Acho que, naturalmente, aplicações que utilizam uma arquitetura de microserviços, elas tendem a ser aplicações fechadas, né, de empresas específicas, e não necessariamente aplicações que sejam abertas. Então, tu conheceria ou teria alguma aplicação open source para recomendar?
Essa é uma pergunta muito interessante. Eu diria assim, primeiro, para começar a gente tem que entender, a maioria dos projetos de código aberto, né, de open source, é focado no design, no projeto de uma biblioteca. Então, aí fica difícil você usar, por exemplo, vários servidores em execução, que é a ideia dos microserviços, né? Se baseia.
Exato.
Mas tem alguns, e fica aí mais fácil ele perguntar assim, quais são as empresas, né? Porque aí eu diria, Twitter, Amazon, Netflix, Uber, eBay, eles todos usam microserviços. Mas open source, eu conheço apenas, assim, de cabeça, assim, que eu já ouvi falar, foram duas. Uma chamada OpenStack, é mantida pela OpenStack Foundation. Basicamente é um sistema operacional nas nuvens. Então, ele tem baseado em microserviços. E a outra é Spinnaker. Spinnaker é uma plataforma de CI, Continuous Integration. E eles têm vários microserviços. para fazer a plataforma, enfim. Então, são esses dois aí que eu diria que são aplicações grandes e podem ser estudadas open source, né? Talvez tenha mais, eu não conheço. Seria interessante saber projetos, por exemplo, no GitHub open source, eles são apenas um repositório, né? Então, não tem vários, assim, então fica difícil você, de fato, saber. E aquilo ali é microserviço ou... Porque um repositório não é microserviço, mas eles colocaram ali para conveniência ou, de fato, a aplicação tem vários repositórios, enfim, alguma coisa do tipo. Mas esses dois aí, OpenStack e Spinnaker, eu diria que são os dois que eu conheço e ouvi falar.
Aí depois eu entro algumas perguntas aqui que foram feitas meio que em sequência aqui pelo Gustavo Pinto, que é um professor da Universidade Federal do Pará. Pergunta, ele disse que microserviços muitas vezes dificultam o gerenciamento de bancos de dados, e de uma certa forma você já falou um pouco sobre isso, né? Questão como autenticação, autorização, segurança, e faz sentido quebrar o banco de dados em instâncias menores? Se sim, como fica o modelo, né? Se duplica entre as instâncias, etc. E aí eu vou estender só um pouco mais essa pergunta, porque o outro ouvinte aqui, que é o Diogo Mateus, que ele é engenheiro de software na COP, na UFRJ, na Federal do Rio de Janeiro. Ele, com base nessas perguntas que o Gustavo, ele perguntou se cada banco de dados ele deveria ser quebrado em instâncias menores, né? Quais são as estratégias que são utilizadas para poder integrar esses dados? Porque se você quebra os dados em bancos menores, eventualmente esses dados precisam trafegar e precisam, de alguma forma, entre aspas, se comunicar, né? Que dados não se comunica, mas você precisa ter acesso desse dado de um serviço a outro. Como é que isso é feito? Como é que isso é recomendado?
Questão de banco de dados, realmente o gerenciamento do banco aí precisa de um DBA aí que fique dedicado, pelo menos para fazer toda essa questão da autenticação, segurança, enfim, porque envolve, cada serviço se pode envolver diferentes bancos. Por exemplo, um serviço você pode, se um serviço for mais voltado para, vamos supor, pesquisa, um serviço de pesquisa, aí você pode usar, ao invés de um banco de dados normal, você usa um Elasticsearch. Isso já é um outro tipo. Se você for usar uma aplicação que você precise de resposta muito rápida, aí você pode usar um banco de dados, vamos supor, o MongoDB, aquele que é não relacional. Você só insere lá os itens e depois você faz a query lá, na consulta, o mais rápido possível. Então, são vários tipos de modelos, são vários tipos de modelos, dependendo do serviço. Então, isso dificulta, obviamente, o gerenciamento por conta de ser, que a gente fala, de um banco de dados poliglota, né? Agora, sobre as instâncias, se vale a pena quebrar instâncias menores. A ideia do microserviço é que cada microserviço, ele seja dono das suas próprias tabelas, do seu próprio banco. Então, você pode ver isso como diferentes... Se for pensar em um banco de dados relacional, vamos pensar aqui. Pode ser que você coloque tabelas por serviço, que aí você faz, ok, aquele serviço é dono daquele conjunto de tabelas e ninguém pode acessar aquelas tabelas, só aquele serviço. E aí, se você quiser pegar algum dado daquela tabela, você pergunta ao serviço, o dono. Uhum. Você diz, olha, me dê os dados referente ao cliente. Aí o serviço relacionado ao usuário, o cliente, vai lá e diz, ok, aqui são os dados, toma aí. Essa aí é um modelo. O outro modelo é fazer, por exemplo, um esquema por serviço. Um banco de dados, um servidor de banco de dados, eles têm vários esquemas, podem ter vários esquemas, e você pode fazer um esquema por banco de dados. A gente fala esquema, né? Por banco de dados. Então, cada serviço tem um esquema desse que é privado daquele próprio serviço. E aí entra a parte de autenticação, segurança, que aí você cria, para cada microserviço, você cria um usuário e cria os direitos daquele usuário. Então, aquele usuário, aquele microserviço só pode acessar esse esquema aqui, esse outro só pode acessar aquele outro. Então, você garante que eles não vão acessar a informação de outro banco de dados, mesmo sendo, sei lá, da mesma instância, no mesmo servidor de banco de dados, vamos supor, Postgres ou MySQL. E tem outra forma, é fazer que você tenha um servidor de banco de dados por serviço. Cada serviço tem o seu próprio banco de dados, que aí isso aí pode ser bem caro, porque aí você vai ter várias instâncias de banco de dados. E talvez o seu microserviço não precise de uma instância toda de um banco, mas apenas de algumas tabelas ou apenas de um esquema. Eu diria que depende da situação, mas aí você tem esses três tipos de esquema. O que eu uso, que a gente usa hoje, eu diria que a gente usa é da Amazon, é o DynamoDB. É um banco de dados que é não SQL, cada serviço ele tem suas próprias tabelas. Eu não, no microserviço eu não posso acessar a tabela do outro, eu tenho que pedir ao outro serviço, se eu quiser informação dele. Então é assim que a gente faz, mas é um banco de dados só, um servidor só. Enfim, então tem várias formas de fazer. Eu acho que espero que tenha respondido a pergunta. Não, sei
acho,
como...
acho que deu para dar uma visão legal. Tem outras duas perguntas que eu acho que de uma certa forma já... Perguntas e comentários, né? Quem perguntou aqui foi o Celso Santa Rosa, inclusive foi o convidado do primeiro episódio aqui do podcast, né? Ele é engenheiro lá da Spotify. Ele falou que ele fez um relato aqui dizendo que o pessoal do Basecamp, né? Que é uma empresa bem conhecida aí para quem é da área. Eles recentemente lançaram um aplicativo chamado Hey, né? E ele acompanha lá o Jason e o DHH, né? Que são os responsáveis lá, os cabeças lá do Basecamp. Uhum. E ele recentemente tweetou dizendo que o back-end dessa aplicação desse rei, ele era um Majestic Monolith, né? Ou seja, um puta de um monolito, vamos dizer assim.
Uhum.
É, e ele também costuma dizer que adotar microserviços a partir do dia menos um, né? Ou seja, por princípio, independente de qualquer situação, é sempre uma ideia. Você tem que avaliar o cenário, o contexto, a aplicação, para ver se faz sentido você utilizar. Tem que ver esse trade-off aí.
É, o DHH, ele é dinamarquês, por sinal. Ele... é bem contra microserviços. Ele tem os pontos dele, né? A visão que microserviço é para organização grande, então não adianta fazer um microserviço pequeno. Tem vários comentários a favor e contra, então tem que pesar na balança aí.
É um cara bem ativo aí na comunidade, é interessante inclusive até de se seguir. E o último comentário aqui é do Kevin, um comentário com algumas perguntas que de certa forma foi coberta também, que é o Kevin Ferreira. Ele é um engenheiro sênior lá da Castrate Financial Group, e ele pergunta quais são as tecnologias que são utilizadas para desenvolver, utilizando, né, o padrão, a arquitetura de microserviço, porque acredito que um dos principais benefícios, né, do microserviço é você poder utilizar tecnologias usando diferentes linguagens e frameworks, etc. Né? E eu acho que de certa forma a gente cobriu bem, mas é interessante falar que esse é uma das características, vamos dizer assim, né? Que inclusive você cria um ambiente, vamos dizer assim, de programação poliglota ou de multi-programming language, né? Você tem várias linguagens de programação e que eventualmente também traz a sua complexidade, né? Eu imagino que você tem, desenvolvendo o mesmo software, cada microserviço utilizando uma linguagem diferente, ou então um grupo de microserviços utilizando uma linguagem diferente, 3, 4, 5 linguagens de programação no mesmo projeto, eventualmente você vai ter engenheiros e desenvolvedores que não são familiarizados com aquela linguagem de programação e, sei lá, um saiu da equipe daquele microserviço, como é que eu faço para realocar esse cara que está aqui, mas que não sabe programar naquela linguagem? A gente sabe que sempre existe uma curva, né, de aprendizado, enfim, então tudo isso aí... Por exemplo, aí já a gente entra em aspectos, inclusive, não técnicos, né? Então você tem que pensar do ponto de vista gerencial. Qual o impacto que tem você de utilizar tantas tecnologias diferentes assim, onde as pessoas, nem necessariamente da equipe, todas elas vão dominar isso. Isso até, talvez, dê uma viajada aqui, mas talvez até vá de encontro, né? Ela fira um pouco o princípio de alguns princípios de Agile, que as pessoas devem ter o conhecimento de todo o sistema, né? A ideia de ownership e tal. Então, às vezes, é muito complicado você, numa infraestrutura, numa arquitetura tão complexa como essa, querer que todas as pessoas que estão envolvidas, elas têm o conhecimento de tudo. Dificilmente você vai conseguir isso.
Essa é uma pergunta muito pertinente, Kevin, né? É, realmente, eu posso falar o que a gente está usando hoje. Por exemplo, sobre linguagem de programação, nós temos 3. Scala, principal, aí tem Go e Java. Então, são essas 3 aí.
Como é que é a experiência aí?
Então, como você bem mencionou, assim, quando o time começa a crescer, hoje a gente já está mais de 20 desenvolvedores, acho que em volta de 30, então a gente já tem lá 4, 5 times diferentes. E aí tem um time dedicado que trabalha com Go, e a maioria dos outros é ou Scala ou Java. E aí tem esse problema que se alguém de lá sair, ou se 2 do time saírem lá, aí vai ter que repor, ou alguém da gente vai ter que aprender. Eu já toquei um pouquinho em Go, mas não confiante para fazer um desenvolvimento de uma funcionalidade em pouco tempo. Teria que ter mais uma base. Também tem que ter na empresa essa ideia de compartilhação, né? Compartilhar conhecimento. E o que a gente faz toda sexta, a gente tem uma conversa só, a gente da parte de back-end, vamos dizer assim, só os engenheiros de software, e a gente tem essa ideia de apresentação. Então, a gente faz uma apresentação de, sei lá, Elasticsearch, para aqueles que não estão usando, mas tem no projeto. Go, para quem não tá trabalhando agora, mas a gente tem a linguagem como uma das principais lá. Então, a gente tenta fazer isso para todo mundo ter algum conhecimento, caso precise, um dia. Mas, enfim, fica difícil gerenciar isso, esse é um problema de gerência. Quando se tem uma empresa, vamos supor, multinacional, com desenvolvedores em vários lugares.
É interessante. E agora você falando isso, dá para ver claramente aquela ideia de que a arquitetura, de uma certa forma, ela sim impacta na estrutura organizacional, né? Você, por conta de você utilizar uma arquitetura de microserviços, você precisa ter na sua estrutura organizacional algum nível de orquestração, né? Então, qual que seria essa orquestração? Vocês toda sexta-feira se reúnem para orquestrar o conhecimento, né? Para poder estruturar o conhecimento, e assim como acontece também do ponto de vista técnico lá na arquitetura, para poder sincronizar o conhecimento na equipe, né? Então, visivelmente vê as características emergentes da arquitetura se espelharem na estrutura organizacional. A gente conseguiu cobrir vários tópicos importantes aí. Eu acho que qualquer pessoa que tem a oportunidade de escutar até o fim esse podcast vai sair com uma boa noção das questões relacionadas a microserviços. E aí eu queria te perguntar se tem alguma coisa que tu queira falar mais sobre isso.
Ah, não, acho que a gente tocou. Acho que as perguntas foram excelentes. Eu acho que a gente cobriu um bom tópico. Microserviços é um tópico bem que todo mundo tem uma opinião, né? Então é interessante. Pelo menos eu dei a minha opinião, minhas experiências, mais experiência prática, para isso que eu estou trabalhando, não que eu li em livros. Fica essa experiência aí, tomara que sirva de lição para ou aprendizado para alguém.
Sem dúvida. Até porque, como você falou, é um tema bem mainstream assim, né? Todo mundo tem algo a contribuir. Eu acho que você contribuiu bastante. E aí eu gostaria de perguntar o seguinte, Jean, tu tem algum material, né? Mais uma vez, livro, filme, série, blog, algum material que tu recomendaria para as pessoas lerem ou consumirem sobre microserviços que eles pudessem familiarizar, ou que você acha, mesmo que seja alguma coisa mais para iniciante ou algo que seja mais avançado ou específico da área de microserviços? Uhum.
Tem um blog que é chamado microservice.io, é do Chris Richardson. Ele também tem um livro, na verdade. Eu leio mais o blog, mas tem um livro dele que é o Microservice Pattern. Então, acho que vale a pena dar uma olhada no blog e se quiser no livro também. E tem aquele que eu citei antes, do Building Microservice, Construindo Microserviços, é do Sam Newman. Acho que ele é um dos pioneiros a lançar, pelo menos, o livro. O livro, eu li partes dele, é bem legal, dá para você ter uma noção, entender legal. Assim, vale ressaltar que aquela ali é um conhecimento teórico, quando você entra na prática e você aprende bem mais coisas, ou você começa a enxergar que, ok, o microserviço não precisa ser tão micro assim, senão vai ter alguns problemas de orquestração. Mas são dois livros aí que eu diria, e o blog, que vale a pena dar uma olhada.
Legal, João. Obrigado aí pelas referências. E aí acho que a gente vai chegando ao encerramento aqui, né? E eu gostaria de perguntar como é que a gente faz para saber mais, se alguém tiver interesse sobre você, né? Se tem algum site pessoal, rede social.
Uhum. Eu que agradeço aí o convite. Eu normalmente não sou muito ativo nas redes sociais, agora eu tenho um filho, então estou mais ativo offline com a família. Uhum. Mas aí eu tenho um Twitter que eu sempre estou vendo, não posto muito, mas sempre estou lá, é JCC Melo. E também o meu site, que eu não coloquei quase nada lá, mas é jccmelo.com. Então, esses são os dois. E no LinkedIn também, eu estou lá.
Tem perfil no LinkedIn também, né?
Jean Melo. Então, são esses, são minhas redes sociais profissionais aí.
Então, tá ok, Jean. Obrigado aí pela participação.
Obrigado, eu.
Então é isso. Obrigado e até o próximo episódio do HiDev Podcast.